informativo semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o informativo semanal Cotrizal. Bom dia!
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no informativo semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do informativo semanal Cotrizal.
E no programa desta semana, nós vamos repercutir uma entrevista com o Gilmar Curaça, ele que é gerente de pesquisa da Rede Técnica Cooperativa RTC-CCGL, que foi um dos palestrantes na abertura oficial do Dia de Campo Cotrizal 2024, com a palestra Operação 365 e a Agricultura do Futuro. Vamos ouvir a participação de Gilmar Curaça.
Bom dia a todos. Mais uma vez é uma honra poder participar do informativo Cotrizal, né? E especialmente me dirigir a todos os produtores nesse momento para a gente falar um pouquinho do que foi essa apresentação, na qual nós tivemos a oportunidade, eu juntamente com o colega Giovanni Faia da Embrapa, né, na abertura do Dia de Campo da Cotrizal, e também um pouquinho sobre a participação da RTC e CCGL junto a esse grandioso evento, né? Então, a nossa abordagem na palestra ela foi relacionada ao projeto da Operação 365 e como isso tem conexão com a agricultura do futuro. E nesse contexto, né, foi importante discutir com os produtores como é que é o cenário, né, o cenário dentro de um contexto histórico da agricultura do Rio Grande do Sul, né, e entender um pouquinho mais que o Rio Grande do Sul é um estado que tradicionalmente sofre com problemas de deficiência hídrica, especialmente no verão. E isso tem afetado de forma bastante significativa a produtividade das culturas de verão. Então, nesse momento, diante desse cenário, que ele é um cenário conhecido, né, é importante que sejam definidas uma série de estratégias para que a gente possa contornar esses fatores, né, e fazer com que, quando eles ocorram, a gente tenha o mínimo de penalização possível nas produtividades. Esse é um cenário que acometeu também o Rio Grande do Sul de forma bastante significativa nas últimas safras, né? Esse ano, felizmente, nós temos um regime hídrico um pouco mais satisfatório, que deve conduzir o estado a uma safra melhor, mas naturalmente, se a gente olhar o contexto histórico, é comum o estado sofrer com problemas de ordem de restrição hídrica. Então, é para isso que a gente precisa se planejar, que a gente precisa se organizar e principalmente pensar o sistema produtivo, né? E aí começamos esse primeiro passo, né, de pensar o sistema produtivo através do solo, né? E aí essa interação do solo com as raízes das plantas, especialmente com as raízes das plantas cultivadas, né? Com destaque para o verão aqui, para a soja e para o milho, né? As raízes, elas são os fatores preponderantes para essa resiliência do sistema produtivo, né? E elas são influenciadas especialmente por fatores químicos e físicos do solo, né? Dentre os fatores físicos, nós temos todos os desafios relacionados à compactação do solo, né, que acaba por interferir no processo de infiltração de água no solo. E muitas vezes nós temos aí um regime hídrico bastante significativo no estado, né, volumes significativos de chuva, mas essa água acaba não sendo aproveitada, acaba não infiltrando no solo e naturalmente depois fica difícil das plantas se aproveitarem, né, desse montante para se traduzir tudo isso em produtividade. E naturalmente, quando nós temos esses desafios relacionados à compactação, essa água não infiltrando, ela acaba escorrendo, né, o processo de erosão do solo, e os produtores acabam perdendo aí todos os nutrientes, uma série de investimento que é realizado no solo, né, por meio desses eventos climáticos muitas vezes extremos, tá? E outro ponto importante nesse caso é os fatores químicos do solo, né, que também foi abordado nessa apresentação. E aí, com um principal destaque para a relação do pH do solo com a disponibilidade de nutrientes, especialmente aqueles nutrientes, os macronutrientes, né, necessários aí para as plantas, e também com a relação de indisponibilidade do alumínio, que é um elemento bastante tóxico para as raízes, né, e que muitas vezes, na sua presença, né, as raízes acabam não conseguindo se desenvolver, não conseguindo crescer, e isso afeta de forma direta a produtividade. Então, essa construção de pH do solo, ela se dá através do uso de corretivos, ela se dá através da calagem, né? E nós precisamos entender que esse é um insumo que a gente precisa utilizar de forma mais efetiva no sistema produtivo. A gente precisa trabalhar com doses adequadas, né, que são doses mais elevadas do que as doses que a gente vinha utilizando de forma mais tradicional, vamos chamar assim, nas nossas lavouras, né, uma vez que o cenário produtivo mudou. Um cenário era quando nós produzíamos 30, 40, 50 sacos de soja por hectare. Outro cenário é quando nós chegamos aí à produtividade de média de 70, 80, 90 sacos e muitas vezes, inclusive, superando 100 sacos por hectare. Então, a dinâmica relacionada à sensibilidade dessas plantas, né, no que tange a elementos tóxicos ou ao próprio dinâmica de pH, também muda totalmente, e esse insumo passa a ter um resultado econômico bem significativo quando a gente alcança as produtividades. Então, essa também é uma mensagem, né, que foi deixada nesse encontro, que a gente precisa investir pesado nesse insumo, né? Porque muitas vezes a gente tem aqui uma oportunidade ambiental muito grande. Nós temos água, nós temos condição de luminosidade, mas nós perdemos essa capacidade produtiva em anos de revés hídrico, porque nós temos essas limitações, especialmente de ordem física e química do solo, que interferem no crescimento radicular. E uma vez que o solo, ele é uma grande caixa da água, né? Ele é a nossa grande fonte de armazenamento de água, no momento de restrição hídrica, as plantas acabam não conseguindo desenvolver suas raízes, e essas raízes não conseguem atingir profundidades maiores. Naturalmente, elas não conseguem, né, beber dessa água que está disponível no nosso solo. E aí, quando se passam 10, 12 dias sem uma chuva significativa, a gente começa a observar as lavouras sofrendo bastante, né? E já perdendo o potencial produtivo. Num cenário que as raízes ficam limitadas a camadas talvez de 15 ou 20 centímetros, né, a capacidade de tolerar períodos sem água é de fato muito pequena, aí na faixa de 10 dias. Já quando eu consigo construir um solo de qualidade, né, e fazer com que as raízes das plantas consigam se desenvolver até camadas mais profundas, por exemplo, aí na faixa de 60 centímetros ou mais, eu consigo utilizar da água que está no solo, que é o meu reservatório, né, e naturalmente tolerar aí períodos superiores a 20 dias sem chuva. E essa é uma métrica interessante, né, para a gente abordar, porque como o nosso estado tradicionalmente sofre com problemas de restrição hídrica no verão, períodos de 15, 20, 25 dias são relativamente comuns, nós precisamos usar dessas estratégias, né, e as raízes aí são o segredo desse processo, para que elas busquem água em camadas mais profundas e a gente consiga tolerar esses momentos aí de restrição hídrica, né? A água, ela é o fator preponderante, né? Ela é o que define grande parte do potencial produtivo, mas a construção de um sistema, de um solo, onde as raízes consigam se desenvolver, está muito atrelada ao manejo, né, à qualidade desse solo, e aí aquilo que a gente faz de bom para melhorar a sua qualidade física e química. E naturalmente, a partir disso, o solo passa a melhorar também a sua qualidade biológica. Então, diante de todas essas oportunidades, né, de todo esse cenário, né, que nós temos no Rio Grande do Sul, de oportunidade ambiental, e uma vez que a gente possa investir em qualidade do solo e melhorar, a gente consegue, sem dúvida, utilizar o nosso sistema produtivo e trazer renda ao longo dos 365 dias do ano. E aí é que entra a Operação 365, né, um projeto que busca aí pensar solo, pensar manejo, pensar renda, pensar de fato o futuro das propriedades, né, ao longo dos 365 dias do ano. Então esse é um projeto das cooperativas, juntamente com a Embrapa e outras instituições parceiras, né, que visa de fato estimular a melhoria da qualidade química, física e biológica dos solos do Rio Grande do Sul, buscando olhar aí para sustentabilidade, estabilidade produtiva, né, e a máxima rentabilidade dos produtores rurais. É de fato um grande propósito, né, de olhar as propriedades do futuro e também a partir de algumas métricas diferenciar produtores que são comprometidos com uma agricultura melhor. Então, o projeto da Operação 365 foi realizado junto à Cotrizal, desde o seu piloto, né, ele vem sendo construído juntamente com a Cotrizal e no ano passado, né, o projeto deu o seu início, começando pelo treinamento dos técnicos, pela qualificação dos técnicos da Cotrizal, que hoje já estão capacitados, e ao longo agora dos próximos anos, esses técnicos farão avaliações junto aos produtores, né, para fazer esse diagnóstico, que se traduz no que a gente chama de IQM, que é o Índice de Qualidade do Manejo, e essas métricas, elas abrangem vários pilares, desde a diversificação de culturas, uso rentável da terra, conservação do solo e água, nutrição de plantas, dentre outros, né? E a partir disso o produtor vai poder entender um pouco mais quais são as carências da sua lavoura, né? E fazer as intervenções de forma bem assertiva. E naturalmente, a partir do IQM, a gente consegue qualificar os produtores, né? Em diferentes níveis, né? Como por exemplo, nós temos aqui o selo Gold, o selo Platinum e o selo Carbono, onde os produtores vão poder, né, em um futuro breve, através de parcerias com instituições financeiras, poder acessar possíveis linhas de crédito diferenciadas, acesso a seguro com taxas de juros mais baratas também, né? Diante de que esse sistema produtivo, uma vez qualificado, ele traz mais segurança, né? E o órgão financeiro, ele com certeza vai olhar para isso, tá? Então, a Operação 365 hoje, ela é operacionalizada através da plataforma digital Smart Coop, que é a plataforma digital das cooperativas, onde o produtor também consegue aí fazer toda a gestão da sua propriedade, né, acessar inúmeros indicadores. Então, é uma plataforma hoje fantástica que as cooperativas disponibilizam de forma gratuita para os produtores, né, e que está disponível a todos eles. Então, dentro desse apanhado, né, os grandes objetivos que a gente tem com todo esse projeto, com todas essas iniciativas que as cooperativas estão capitaneando no Rio Grande do Sul, é de fato construir, né, junto com os produtores, níveis de produtividade superiores, né, construir solos de alta qualidade, construir sistemas de produção eficiente e melhorar a lucratividade hectariana do produtor, ou seja, fazer mais renda ao longo do ano por hectare. Essa é uma métrica bastante interessante. Muitas vezes nós olhamos e invejamos, né, produtores americanos com altas produtividades, mas eles conseguem fazer apenas uma safra no ano. E nós aqui, em muitas regiões, conseguimos fazer 3 safras de grãos ou 3 rendas através da pecuária, seja ela de leite ou de corte, né? E naturalmente nós conseguimos gerar muito mais renda hectariana proporcionalmente a produtores, por exemplo, do Hemisfério Norte. Isso é, de fato, a gente construir a agricultura do futuro, né? A agricultura do amanhã, que com certeza traz muito mais sustentabilidade, né? E entrega um resultado muito superior, inclusive para a sociedade, né? Porque esses sistemas produtivos, naturalmente, são grandes sequestradores de carbono, tá? E durante o dia de campo, essa temática ela foi demonstrada também ali no stand que estava montado juntamente com a Cotrizal, a CCGL, a RTC e a Smart Coop, né? Mostrando na prática essa capacidade da cultura da soja tolerar ou não períodos de restrição hídrica, né? Então a gente conseguia conversar com os produtores e mostrar essa dinâmica ali através das raízes da soja e também através do pesquisador Thiago Horby, né, que fez uma abordagem relacionada ao posicionamento das cultivares nas propriedades. Outro fator que é bastante relevante, né, o encaixe das cultivares da melhor época de semeadura em cada situação, que também leva a uma estabilidade produtiva. Muitas vezes a gente aposta numa determinada genética, mas o encaixe dela não é o mais adequado para determinada região, né? E quando a gente fala em encaixe, é tanto o ciclo da cultivar quanto a data de semeadura que o produtor posiciona essa cultivar lá na sua lavoura. Então esse é outro fator que foi bastante discutido. Os produtores puderam entender um pouquinho mais de como essa dinâmica pode trazer estabilidade produtiva para as lavouras. E naturalmente também tínhamos a colega Fernanda falando sobre a plataforma digital Smart Coop, né? Como já mencionei, a plataforma que está disponível aí para os produtores e que permite uma gestão completa da propriedade e que as cooperativas construíram para os produtores e entregam hoje de forma gratuita aos produtores. Então esse é um pouquinho do que foi abordado na apresentação, no evento de abertura e que também foi tratado aí por toda a equipe, né, da CCGL Smart Coop, juntamente com a equipe da Cotrizal, a qual a gente agradece muito pela parceria, por estar junto em todo esse processo e por também entender que é necessário fazer mais, é necessário estar sempre ao lado do produtor e ajudar o produtor a produzir cada vez mais e cada vez melhor e naturalmente tendo cada vez mais rentabilidade na sua propriedade. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima.
A mão que semeia é a mão que colhe, daquele que escolhe plantar para viver. Na simplicidade encontra vontade, saber novidade para desenvolver. A força do saber da tecnologia é pura energia para quem quer crescer.
Dia de Campo Cotrizal, semeando as tecnologias do agro. Dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024.
Atenção a todos os associados, nós temos um convite especial. Edital de convocação, Assembleia Geral Ordinária. Walter von Tobel, presidente da Cooperativa Tritícola Sarandi Limitada, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 31, letra B, do Estatuto Social, convoca os senhores associados para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na modalidade presencial no dia 2 de março de 2024, tendo por local o Ginásio de Esportes da Coab, no bairro Santa Catarina, em Sarandi. Nos horários a seguir descritos, em primeira convocação, às 7 horas, estando presentes 2/3 dos associados. Em segunda convocação, às 8 horas, estando presentes a metade mais um dos associados. Em terceira e última convocação, às 9 horas, com a presença de no mínimo 10 associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: prestação de contas do Conselho de Administração relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023. Eleição do Conselho Administração para o triênio 2024-2026 e do Conselho Fiscal para o exercício de 2024. Fixação dos honorários da diretoria e cédula de presença para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o exercício de 2024. Autorização para adquirir, alienar e ou onerar bens imóveis, contrair financiamentos necessários às atividades da cooperativa com a constituição das garantias necessárias, inclusive de ações de participações societárias e hipotecas de imóveis. Ratificação dos atos do Conselho de Administração ou diretoria executiva relacionados com a compra ou venda de imóveis e demais assuntos de interesse da entidade. Assuntos gerais. Nota: para os efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados nesta data é de 11.673 sócios. Sarandi, 9 de fevereiro de 2024, Walter von Tobel, presidente. E assim nós encerramos mais um informativo Cotrizal, agradecendo a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.